Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua. Nesse dia tão conturbado aqui no Brasil, o país em chamas hoje, nessa tarde, em Brasília. A gente vai repercutir muito hoje o assunto do nosso programa aqui na Central 3. Vai ser a crise política no Brasil e as repercussões. Tudo o que for acontecendo, você vai acompanhando em tempo real aqui no Vai Dar Pé na Rua, sobre as manifestações hoje em Brasília que colocaram em confronto a Polícia Militar do Estado de Brasília, do Distrito Federal, com os manifestantes. Os organizadores falam em mais de 150 mil manifestantes. A polícia, por um outro lado, diz em 30 mil manifestantes. É uma diferença bem grande aí.
Bem, né? Grande.
Complicada, mas enfim. A gente vai falar muito hoje aqui sobre tudo o que vem acontecendo no cenário político atual aqui em Brasília. A gente chama todo mundo para participar do nosso live. Mande a sua pergunta aqui nos comentários. Estamos ao vivo na página da Central 3 e também no Facebook da Vai Dar Pé, facebook.com/revistavaidapé. Todas as quartas-feiras estamos ao vivo aqui na Central 3, das 6 às 7 horas da noite, aqui nos estúdios da Central 3, e também de segunda-feira estamos lá na Rádio Cidadã FM, a comunitária do Butantã, 87,5. Você confere o programa Vai Dar Pé na Rua das 8 às 9 horas da noite, também nas segundas-feiras. Mas hoje estamos aqui, não é não, Mano Gil?
Opa! Hoje e sempre estamos aqui. Uma boa noite, salve aí você, cheio, primão, Mano Leandro aqui na mesa. É um dia muito conturbado hoje, lá em Brasília, aqui em São Paulo também. É, a Cracolândia também tá pegando fogo, velho. Muitos problemas lá. Agora, inclusive, uma ocupação na Secretaria Estadual, né, de Direitos Humanos. E a gente vem acompanhando todas as repercussões disso. A gente estava lá, a equipe Vai Dar Pé foi lá de manhã. E nas próximas horas aí, nesse programa mesmo, a gente vai dar mais informes. E é isso. Salve, salve, primão. Boa noite aí, mano.
Salve, salve. Boa noite. Mais ou menos boa, na verdade, né? Estamos aí um momento complicadíssimo aí para todo mundo. Momento de ler notícia aí, ver o que está acontecendo no Brasil.
E é isso, é isso. Vamos ler notícia.
É isso mesmo, estamos ao
ler notícia aqui. Da Vai Dar Pé.
Daqui a pouco o Pai Vito se junta aqui a gente também, sempre representando o lado musical aqui do Vai Dar Pé na Rua e com muito debate. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse tema, que é o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre a crise política no Brasil, sobre a manifestação que está rolando lá em Brasília, os últimos acontecimentos. Você acompanha tudo aqui no Vai Dar Pé na Rua. Mas para abrir esse programa aqui nesse dia, nessa quarta-feira de frio da Central 3, a gente vai começar falando sobre a situação da Cracolândia, no centro de São Paulo. Como todo mundo sabe, depois de uma mega operação aí coordenada pela Prefeitura e pelo governo do estado, nesse último domingo, durante a virada cultural, de madrugada, na calada da noite, a polícia invadiu a região da Cracolândia com quase 1000 agentes, entre policiais civis e policiais militares e também integrantes da Guarda Civil Metropolitana. E foi aquela correria, todo mundo teve que ser dispersado, a região foi tomada e agora está cercada, literalmente sitiada, né, pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana, e todas as pessoas que moravam, que tinham comércios ali na região da Cracolândia, e também os usuários, foram dispersados pelo centro de São Paulo, muitas pessoas sem qualquer opção aí de moradia, qualquer opção de acolhimento, após essa ação desastrosa do prefeito João Dória junto com o governador Geraldo Alckmin. Quem esteve lá hoje foi o Gil, certo, Mano Gil?
Certo.
E vamos só chamar então a matéria da Harumi aqui primeiro, porque ela estava acompanhando, grande Harumi aqui também, companheira do Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3, acompanhou hoje a reunião no Ministério Público com diversos órgãos aí, o Ed Lei, o coletivo DAR também esteve lá, vários coletivos que trabalham a questão das drogas, que trabalham as questões da psicologia social aí em São Paulo, estiveram reunidos no Ministério Público e a gente vai ver o que eles falaram agora na matéria especial da Harumi. Manda bala!
Entidades da sociedade civil participaram nessa segunda de uma reunião sobre a mega operação policial na Cracolândia, realizada pelos governos estadual e municipal no último domingo. O encontro foi puxado pelo Ministério Público de São Paulo e recebeu, além das organizações, representantes da Defensoria Pública do Estado. Natália Oliveira, membro do Centro de Convivência de Lei, que ocupa a presidência do Comuda, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas e Álcool da cidade, esteve na reunião.
Até então a gente caminhava em negociações com o governo para aprovação conjunta de um plano que chamava Redenção. E aí o governo no domingo fez essa ação e ele tinha se comprometido nas duas reuniões públicas anteriores que tiveram no Ministério Público, entre sociedade civil, defensoria pública e executivo, a não ter um dia D, a não fazer uma ação violenta, tinham se comprometido que não iam ter internação, enfim. Então eles não cumpriram com nada do que eles tinham se comprometido.
A mega operação policial também foi denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, durante audiência inédita sobre drogas no Brasil, realizada hoje cedo em Buenos Aires. Entidades ressaltaram ao órgão a prisão arbitrária de usuários de droga e a política de internação forçada anunciada pela Prefeitura. No domingo, depois que a Operação Nacraco acabou, o prefeito João Dória anunciou oficialmente a extinção do programa de redução de danos, de braços abertos, implementado no território em 2014. Uma pesquisa produzida no ano passado pela plataforma constatou que 2 em cada 3 beneficiários do programa reduziram o consumo de crack após iniciativa municipal. O coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Maurício Fiore, comentou a nova medida da Prefeitura de Dória, a internação forçada de usuários de drogas.
Então, é muito preocupante a sinalização que a Prefeitura está dando de tornar a internação compulsória parte da sua política para a Cracolândia, né? Em primeiro lugar, a internação involuntária ou compulsória, que é prevista na Lei 10.216, ela é para condições muito excepcionais de risco de vida, né? Por uma regulamentação muito estrita, comunicação ao Ministério Público e um acompanhamento médico individual, né? Então, ela não pode ser tornada, ela não pode ser vista como uma política coletiva. Além disso, toda a literatura indica que o tratamento contra a vontade ele é normalmente o menos eficaz dos tratamentos que nós temos disponíveis, do cuidado que a gente tem disponível.
É isso aí, sensacional a contribuição aí da Harumi Visconti aqui com a gente, já esteve aqui na mesa no programa em que a gente falou sobre a legalização das drogas e ela sempre presente aí, sempre debatendo esse tema. Trouxe aí para a gente esse panorama de todos os coletivos que trabalham com essa questão de lidar com o usuário de drogas, de lidar com o vício e essa questão dentro da sociedade e como eles repudiam essa ação. E principalmente, né, um ponto que é muito importante, Gil, é que o prefeito João Dória estava, teoricamente, analisando o programa dele, Redenção, junto com esses coletivos, junto com o Ministério Público de São Paulo, e tinha enviado já o projeto do programa Redenção para que ele fosse aplicado daqui a alguns dias. E atropelando completamente essa situação, atropelando o diálogo com qualquer um desses órgãos públicos, o prefeito, junto com o Geraldo Alckmin, foi lá e fez aquela ação no domingo. E o Gil esteve lá hoje pela manhã na região da Cracolândia. Conte-nos um pouco mais, mano Gil, o que você viu ali na região central de São Paulo hoje?
Então, mano, eu não sei se a gente é vidente ou se era evidente, porque na quarta passada a gente já falou aqui do esvaziamento do centro, de toda essa política do Dória higienista e que a virada cultural também fazia parte desse plano, né? Não à toa, na noite da virada, rolou essa operação policial. Hoje a gente foi lá de manhã, apoiado pelo coletivo Acraco Resiste, um salve aí pro Luiz e pro Gigante, mano, que receberam nós lá. E, mano, essa é justamente a maior reclamação. Nada foi feito com aviso prévio, sem nenhum planejamento e, além da prefeitura já ter explicitado antes, que isso ia ser feito com conversa com a comunidade, que eles iam chegar lá com um programa apresentado e planejado. Nada disso foi feito. Muitas emoções, velho, muitas emoções, muita gente que perdeu seu comércio por inteiro e sem perspectiva de volta, gente que perdeu sua casa e não tem onde morar, e mais impressionante disso, velho, é que nenhum deles é traficante, nenhum deles estava lá vendendo droga, eles apenas moravam ali na região onde aconteceu o fluxo, né? Porque o fluxo agora só mudou de lugar. Ele não acontece mais ali, que a polícia está lá, mas a praça ali do lado está completamente lotada. E uma coisa, um alento para os moradores, né, que hoje uma decisão da justiça proibiu o Dória de fazer remoção compulsória e demolições na Cracolândia, uma multa...
Só uma... Parece aqui que não proíbe de fazer a remoção compulsória. Está proibindo as demolições ali na área da Cracolândia, né? Porque o pedido da internação compulsória, a prefeitura mandou agora.
Então, são duas coisas. Internação compulsória e remoção compulsória. A remoção foi proibida... Perfeito. Juntamente com as demolições.
Você vê como o rádio pune, né?
Com o rádio, o ao vivo pune.
O ao vivo pune, é isso mesmo, tá certinho, Gil.
Mas então, e a gente esteve lá, conversou hoje com muitas famílias, velho, com muitos moradores. A gente até tentou uma aproximação com os usuários, mas muito difícil, velho. A galera tá muito revoltada mesmo. E é isso, nos próximos dias ainda vai rolar muita coisa... E muita gente apoiando, né? Muitos coletivos, a Craco Resiste, como eu já falei aqui, mano, os caras estão dando um apoio muito massa lá pra galera. E é isso, velho. Toda ajuda é válida lá, exatamente pra não haver um massacre. É importante que tenha muita gente ali presente pra acompanhar o que tá acontecendo. A gente esteve lá e a gente vai contar um pouco das histórias dessas pessoas aí entre hoje e amanhã e mostrar que foi uma ação, né, completamente... burra, a gente pode dizer assim. Não acabou com o tráfico de drogas, o fluxo mudou de lugar, criou problema de moradia, mais ainda no centro, criou problema de ocupação e é isso, uma ação nada planejada de uma gestão que tem feito, né, tem ido e voltado atrás nas decisões, entra com ação e concorda depois com a decisão da justiça. Então, é isso, tá muito estranho e a gente tem que acompanhar de perto exatamente pra não haver um massacre, é bom lembrar isso, porque a polícia tá chegando lá com muita força, velho. A galera tá sendo espancada mesmo, Shay.
Essas
palavras.
E é no mínimo curioso, né, que a gente tenha um prefeito aí que se diz o gestor, que se diz o político, o cara que lida de forma responsável com a gestão da cidade, demolir um prédio com gente dentro, fazer uma operação sem o menor planejamento de para onde vão aquelas pessoas depois da reintegração ali da área da Cracolândia. Então é uma ação que, independente de se concordar com a retomada do território da Cracolândia ou não, a forma como ela foi feita, ela vai contra todas as recomendações de todos os órgãos públicos e da sociedade civil que trabalham em torno desse tema, né? Então é passar por cima de tudo, acelerar, atropelando todo mundo, né? Esse prefeito que gosta tanto de acelerar tem que tomar cuidado para não ficar atropelando tudo. Aliás, como já está fazendo na Marginal Pinheiros aí, nas marginais de São Paulo, que crescem a cada dia o número de acidentes em proporção com o que a gente tinha antes, né?
É isso. Então, importante lembrar uma coisa que aconteceu lá. Desde domingo, muitas pessoas foram presas, pessoas que estavam nas hospedagens lá, foram presas, levadas para a delegacia. E hoje a gente estava conversando com uma moradora, ela desde domingo não conseguiu achar a filha dela ainda, procurou em diversas DPs da cidade de São Paulo e não conseguiu encontrar a filha. A gente vai ouvir, inclusive, um relato da irmã dela, a Renata. E uma outra coisa, Shay, é isso que você estava falando, só para pegar esse gancho, visivelmente aprofunda os problemas sociais da cidade.
Claro.
Visivelmente. Saúde é horrível, as pessoas sofrendo lá, os usuários estão sofrendo mesmo, dormindo no chão, velho. Hoje uma cena bizarra que você vê, você não acredita.
E não tem a menor capacidade, os centros de acolhimento da prefeitura, que já são completamente insuficientes, não tem a menor capacidade de receber essas pessoas e não foi feito nenhum trabalho exclusivo para essa situação, né?
Exatamente.
Com a justificativa do prefeito de que não poderia dizer para não dar de bandeja a situação. Uhum. Agora, um relato pessoal aqui, eu já sabia dessa operação, sábado no começo da noite a gente já estava sabendo que ia rolar essa operação, então nem isso o prefeito consegue fazer, né?
É isso. Salve, Pai Vitor, boa noite.
Salve, salve, boa noite a todo mundo, né? Acabei de chegar, eu queria só comentar assim, né? Não quero falar coisa repetida, né? Já cheguei atrasado, peço desculpas aos ouvintes, mas é complicado esse dia a dia. Mas queria falar que tem uma questão aqui do Dória que é muito complicada, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que esse pessoal que tá fora, que perdeu onde morava, onde dormia, etc. Quando foi a existência dos campos de concentração do Hitler, se dava um colchãozinho péssimo, mas se dava um colchãozinho pra galera. Esse pessoal da Cracolândia, que foi expulso de onde morava, não tem um mero colchão, velho. Não. Os caras são colocados pra dormir no chão. Se depois você fala, você vai usar termos como nazista, como fascista, e você é enquadrado como loucão, né? Como, ignorante. Ele quer fazer graça. Não, velho. Os caras estão fazendo algo que é pior do que foi feito lá em certa medida. Certa, sabe? Mano, é pior. Essas pessoas são colocadas numa situação pior. E você tira tudo delas. Você acha que o quê? O cara não tem como arranjar trampo porque ele não tem moradia. O cara, você tira todos os agasalhos dele. Tira cobertor, tira travesseiro, tira tudo. Você quer o quê? Que o cara vá procurar trampo, velho? Uhum. Sinceramente.
Lembrando que a gente tá na época mais fria do ano até aqui, né? Tá fazendo 15 graus em São Paulo à noite. E essas pessoas estão literalmente abandonadas pela prefeitura ali no centro de São Paulo. Quem for conferir ali a situação vai ver exatamente as consequências dessa ação aí do João Dória junto com o Geraldo Alckmin.
Consequências visíveis.
Visíveis e avisadas. E diversas vezes se tentou outras alternativas porque já se sabia que isso não ia dar certo. É um método repetido, né? Então é impressionante a gente ver isso acontecer com a anuência aí dos meios de comunicação, de boa parte da população que apoia essas medidas porque não sabe como lidar com essa questão da Cracolândia. Só que é lamentável a gente ver isso acontecendo diante de todas as evidências que a gente tem na frente, né? Agora, num país também em que a presidente é golpeada da forma que foi, agora as tropas federais foram chamadas ali para Brasília, a gente fica sempre com esse senso de absurdo, né? Vamos ouvir o relato da Renata?
Vamos, a gente vai poder falar mais um pouquinho
depois.
Vamos.
Então, beleza.
A gente aqui dentro também. Como tinha usuário que era dependente químico aqui dentro, tinha morador também. E todos os moradores que estão aqui hoje, está todo mundo espalhado, sendo ameaçado de perder suas moradias. Aonde foi retirado desse hotel, várias mães de família também, naquele estacionamento, várias mães de família, onde inclusive aconteceu um acidente e saíram vários machucados, um ato de responsabilidade, aonde ninguém observou se tinha ou não morador lá dentro, entendeu? Então nós também estamos pagando preço para os outros que são usuários, por aonde estão acusando todos nós de traficante. A gente conviver dentro da população, dentro do fluxo que nem a gente vivia, distribuindo as nossas comidas, distribuindo a nossa alimentação, nós vamos passando do mesmo jeito, somos tratados da mesma forma. Não estão sabendo diferenciar quem é mãe de família, quem é traficante e quem é usuário. Nós somos agredidos aqui quase todo santo dia. Uma abordagem aqui não é decente com uma mãe de família quando passa. Muitos aqui são agredidos igualmente. Então hoje nós estamos lutando em cima do nosso direito, aonde está sendo ameaçado de ser tirado toda essa ocupação, toda essa suspensão, e aonde é que esse pessoal vai alojar todos nós. E os comércios da gente aqui dos ganha-pão, ninguém deu oportunidade para nós, entendeu? Nós pagamos IPTU, nós pagamos aluguel, querendo ou não, nós não queremos saber de onde vem, mas a imobiliária que realuga um pouco desse para a gente paga aluguel. A gente tem como correr atrás. Porque nós não somos cachorro, nós não somos bicho para ser jogado na rua, despejado e chegar a se tirar o ganha-pão de todos nós, que nem está todo mundo lacrado. Isso é um caso de vergonha. Se um prefeito, um governo não tomar providência, nós vamos reunir muito mais mãe de família.
Isso mesmo!
É isso aí, o relato então da Renata. Daqui a pouquinho o Gil vai explicar mais pra gente. Eu só vou fazer uma correção aqui na minha fala. A Nala Airvlo mandou aqui pra gente um adendo: não são forças federais, é o exército mesmo. Tá certíssima, Nala, errei aqui na minha fala. O exército já foi convocado aí por decreto do presidente Michel Temer. Vivemos em um país sitiado a partir do dia de hoje. Gil, explica melhor esse áudio aí que a gente acabou de ouvir.
Então, quem falou ali foi a Renata. Ela é mãe de 7 filhos, mora desde 81 lá na Helvetia, que é onde ficava o fluxo da Cracolândia. E ela tem um bar lá, e o bar dela foi lacrado. Como a gente ouviu aí, ela paga IPTU, ela paga aluguel, e mesmo assim foi lacrado. Vamos ver se com essa lei que saiu, essa decisão da justiça que saiu hoje, de impedir, né, a retomada de imóveis pela prefeitura, muda alguma coisa. Mas é isso, Che. A galera tá de mãos atadas, velho. Não tem o que fazer, porque ela perdeu toda a fonte de renda dela e tem 7 filhos pra cuidar e ainda mais tá brigando gente que tava... que conseguiu escapar da ação policial, tá brigando gente dentro de casa, entendeu? Então, é uma situação muito crítica. E outra coisa que acontece, que ela também falou nesse áudio, é que as ocupações, que no centro tem muitas, também estão correndo risco de ser desapropriadas, né? E a Frente de Luta por Moradia estava lá hoje, em peso, muita gente, e também botando essa discussão, mães de família com crianças segurando faixa, falando que na Cracolândia tem família, velho. E é isso que a gente pode perceber indo pra lá. É um cara que põe nas hashtags SP mais humana, realmente ele não sabe o que tá acontecendo ali. E antes da manifestação toda hoje, Dória e Alckmin falaram ali pra um pequeno público de senhores com um pouco mais de 70 anos e alguns manifestantes também que enxotaram os dois dali. Perdão, mas eu não sei direito sobre o que eles estavam discutindo, eu cheguei no final, mas o cinismo é visível, velho. Como era, alguém sair sorrindo.
Era sobre o... situação. Eles foram lá para dar uma entrevista coletiva para anunciar o projeto de PPP ali do Nova Luz, né? Que vai ser todo empreendimento imobiliário, que a especulação imobiliária está de olho faz tempo naquela área ali da Luz, a gente já vem falando não vai dar pé na rua, e tivemos com o Craco Resiste na segunda-feira no programa da Cidade FM. Você pode escutar o programa na íntegra ali no Facebook, facebook.com/revistavaidapé, vai ali nos vídeos, você confere essa entrevista aí com o Luiz da Craco Resiste, para poder se aprofundar cada vez mais nesse debate, né? Tem mil coisas aqui que a gente poderia falar ainda.
Mas eu quero falar mais uma coisa.
Então fala mais uma.
Você falou aí do PPP, Plano Político Privado. Hoje eu estava conversando com a Carmen, ela também é da Frente de Luta por Moradia. Ela é uma das coordenadoras lá do antigo Hotel Cambridge, que virou filme, inclusive. Ela tem bastante força no movimento. E ela explicou para mim que o rótulo de Cracolândia, velho, olha de onde surgiu isso, foi dado pela Andrea Matarazzo há algumas gestões atrás, justamente com o intuito de desvalorizar a área e tirar os pequenos comerciantes da Santa Efigênia, que estavam começando a crescer ali, para virem as grandes empresas, tipo Sharp, Sony.
Além do propósito de desumanizar completamente quem está ali, né? Porque você chama de craqueiro e Cracolândia, vira uma coisa... absurdo.
E
ali,
ficou,
inclusive,
né?
Inclusive, recomendo também que quem quiser ler o texto do Carl Hart, depois eu puxo aqui certinho de onde é, falando exatamente sobre esse termo, Cracolândia, né? E o quanto ele é pejorativo e prejudicial para tratar, para poder ajudar a vida dessas pessoas. Lembrando que o João Dória pediu para a Justiça de São Paulo para fazer internações compulsórias aí nos próximos dias. Acho que viu que não consegue lidar com a situação, agora quer mandar todo mundo para internação compulsória, a gente aguarda a decisão da justiça.
E, mano, vai ter guerra, velho.
A gente aguarda aí a decisão da justiça, porque até hoje só pode ser feita uma internação compulsória se a justiça autorizar, né? Cada caso individual. Se esse pedido do Dória passar, aí a prefeitura passa a poder usar os critérios que melhor bem entender, para levar os usuários para internação compulsória ou não. É isso aí, vai dar pé, segue de olho, vai dar pé.com.br, vai ter muito conteúdo sobre isso nos próximos dias. Fique ligado, acompanhe Craco Resiste no Vai Dar Pé na Rua de segunda-feira. E a gente vai passar para o próximo tema aqui também, porque hoje não é um dia fácil, né, Pai Vitor? O Brasil está sitiado em chamas. E ainda assim, o Mano Próximo arranja o tempo para mandar uma coluna para a gente. Maravilha.
Sim, pois é, Mano Che. Vamos então aí para a coluna do Mano Próximo para dar uma respirada aqui, porque a gente vai voltar com muita notícia ruim, para ser bem sincero aí para o nosso ouvinte. Mas acho que é um pouco do nosso papel também fazer essas análises, porque está tendo matança no sudeste do Pará, está tendo pancadaria em Brasília. Então, tá tendo pancadaria ali na Cracolândia.
No Rio de Janeiro também,
com
servidores.
No Rio de Janeiro também tá tendo pancadaria. Então, assim, vamos que vamos. Pano Próximo aí traz a coluna do Túnel do Tempo, então, pra gente dar uma respirada, a gente já volta com tudo. Yes?
Chegou o Mano Próximo. I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball.
Salve, rapaziada, ligado no Vai Dar Pé na Rua. Ele chegou, sim, Mano Próximo chegou, como sempre, trazendo aquele grande hit musical, uma grande história das minhas andanças pelo mundo. E quem nunca ouviu essa pérola aqui, ó? Essa é Santeria do Sublime, banda lá de Long Beach, na Califórnia, que estourou nos anos 90. E qual história essa música te lembra, Mano Próximo? Me lembra do saudoso Brad Noel, compositor do Sublime, que infelizmente morreu cedo, aos 28 anos, no dia 25 de maio de 1996. Você conheceu o Mano Brad, Mano Próximo? Se eu conheci, eu gravei e produzi a segunda fita demo dos caras. A gente era brother. Deixa eu contar. O Brad era um californiano típico. Curtia praia, surf, música, essas coisas. Não demorou muito pra ele descobrir que o reggae combinava com tudo isso daí que ele curtia. Aos 16, ele formou sua primeira banda lá em Long Beach, o Hogan's Hero, que em alguns anos se transformou no Sublime. Eles começaram a fazer algum sucesso tocando em uns bares, nas festas da galera, mas tinha muito problema para conseguir uma gravadora. Até que um dia, com a ajuda de um amigo, eles invadiram uma escola de música à noite e gravaram na madrugada toda a primeira fita demo deles, o Ja Won't Pay The Bills. Um belo dia, um amigo me mostrou a fita do Sublime, aí eu pensei, porra, os meninos são bons, hein? Eu que tava na minha 19ª faculdade, ali na California State University, fui atrás dos caras e falei, aí, curti o som de vocês, rapaziada. Bora invadir minha faculdade também? Lá tem um estúdio massa. E assim, mais uma vez, na clandestinidade, a gente gravou o segundo álbum deles, o Forte Ost Freedom. Aí a fama começou a aparecer, né, velho? Falei com um brother meu que levou a demo do Sublime pra Europa. Os caras foram chamados pra uma turnê lá, pra logo depois entrar em estúdio e gravar um álbum bonitão. O foda é que com a fama veio o vício. O Brad meteu a cara pesado na heroína e o final dessa história, mano, foi trágico. No dia 24 de maio, Sublime tinha feito um show em São Francisco e em seguida ia sair em turnê. O show foi foda pra caralho, eu tava lá, né, claro. Depois do show, a gente foi comemorar, né, tomar umas e tudo mais, mas o Brad passou da conta. Tava lá, muito louco, chegou pra mim e falou, aí, mano, next, bora pra praia ver o sol nascer. Aí eu falei, porra, Brad, tô beldo já, cara, amanhã a gente viaja e tal. Fomos embora e Brad foi pra praia. No dia seguinte, o baixista Eric Wilson me acorda, me dando a triste notícia de que tinha encontrado o Brad caído no chão do quarto do hotel, morto por causa de uma overdose. Foda pra caralho. Bom, apesar da tristeza, o cara deixou um belo legado musical pra gente, né? Hoje é dia de lembrar esse cara foda, Brad Noel. Vou indo nessa, semana que vem tem mais uma lembrança do Mano Próximo, yes!
Yes, é isso aí, Mano Próximo. Sempre trazendo muita descontração aqui e uma pitada de conhecimento histórico com Mano Próximo, o homem de 10 mil anos de idade. Todas as quartas-feiras ele manda a coluna aqui pra gente. E hoje, lembrando aí o grande vocalista do Sublime, Bradley Noel, que faleceu há 20, 23 anos atrás, certo?
Porra, então, mano, quando eu tava nascendo.
Quando você, né? Estava nascendo, mano,
era
Gil.
Apenas uma criança.
Uma boa parte de nós aqui também.
É, e ficou, né, mano? Caralho, os caras eram muito bons mesmo. Mano, próximo conheci os caras, velho.
Vai tirando, o cara gravou a demo dos caras. Aí é outra história, né? Outra história. Muito chique ter aqui a coluna do Mano Próximo, mas a gente agora volta pro nosso assunto principal aqui. Hoje a gente vai falar bastante sobre todas essas tensões no país, manifestação em Brasília, crise política, manifestação no Rio de Janeiro e também uma situação seríssima que a gente está vivendo ali no Pará, que o Vitão vai trazer mais informações para a gente. Manda bala, Pai Vito.
Sim, mano, Cheio. Primeiro, acho que contextualizar um pouco aí nosso ouvinte, né? Para quem não sabe, está rolando uma baita de uma pressão contra a Lava Jato, no sentido de falar que o país parou, né? Que as reformas não vão mais para frente. Vi o Roda Viva na segunda-feira, uma palhaçada, aquele bando de maluco folgado falando que, ah não, tem que fazer as reformas trabalhistas, ah não, tem que, o Senado, se tivesse um espírito republicano, faria as reformas. Maluco, se esses caras tivessem espírito republicano, a gente estaria vivendo em outro país, certo? E mano, nem acho que espírito republicano é uma maravilha, pra deixar bem claro. Mas então, seguindo toda essa ideia, o Senado aprovou ontem uma medida provisória que reduz as áreas de proteção ambiental no Pará. Então, de 1,3 milhão de hectares, a Floresta Nacional do Jamanchim, com X, no Pará, passa a ter 813 mil hectares de proteção, liberando bastante área para exploração e também para uma construção de uma ferrovia, certo? Então, foi aprovado na terça-feira ontem essa medida provisória de número 756, para quem quiser mais informação, e a MP vai à sanção presidencial. Então, agora tá na mão de quem? Tá na mão do ilegítimo, do impopular e quem tomar adiado breve, Michel Temer, certo? Então...
Tem que manter isso aí, viu?
Importante. acho que assim, já vejo um retrato muito claro, né? Recebi aqui do gigantesco Ciro Barros, meu grande parceiro aí, por que não ídolo, porque é um grandíssimo jornalista da agência pública e esse... Uma informação aqui divulgada pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Informações da Comissão Pastoral da Terra, um massacre no município de Redenção, no sudeste do Pará, contra camponeses e camponesas. Com informações preliminares, já se sabe que 9 homens e uma mulher foram assassinados pelas polícias civil e militar durante reintegração de posse em fazenda ocupada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. A Comissão Pastoral da Terra deve continuar divulgando, né, essas informações, mas já se vê aí claramente mais uma ação diretamente contra os direitos humanos, certo? Já estamos perdendo hectares e hectares, centenas de hectares de proteção da Mata Atlântica, que se forem tirados, imagina se forem desmatados, imagina a quantidade de erosão que não vai para aqueles solos de lá. E a gente já viu ano passado o que a Vale fez com o Rio São Francisco, certo? Quem tiver dúvidas aí, procura desastre ambiental Vale do Rio Doce, não vai ter muito problema para achar mais detalhes. E agora já abre mais, acho muito importante citar que é uma dos principais interessados em que se possa desmatar mais e que se possa descer bala em militante que está ocupando fazenda, é a própria JBS, certo? Essa aí é uma das mais... acho que assim, o desmatamento no Brasil e a pecuária são duas coisas que sempre andaram juntas, e os caras estão lá em Miami, tranquilão, em Nova York, Quinta Avenida, pá, tomando belos vinhos, enquanto estão aí passando o MP para desmatar mais ainda a floresta amazônica, não custasse o quanto já é desmatado. E vale a gente também comentar que depois vai vir os gringos, né? Muito americano gosta de falar salve a Amazônia, save the Amazon e tal, mas quem deu moradia para esses caras foi os americanos, né? Esse primeiro mundo que vocês querem se tornar, foram eles que deram moradia para essa rapaziada.
É isso aí, notícia quentíssima aqui na Vai da Pé. Daqui a pouco a gente, ao longo dos próximos dias, você vai acompanhando mais informações, tanto no vaidapé.com.br, quanto em outros lugares aí, em outras mídias independentes, sempre mandando salve para a agência pública, para todas as mídias independentes. Vou rapidinho aqui, Gil, só mandar um salve para quem está falando com a gente aqui.
Lógico, mas não precisa ser rapidinho, não.
Sensacional, para quem está prestigiando aqui o programa. Lembrando, mande seu comentário, participe com a gente, mande sua pergunta, sua sugestão aqui no debate. Vinícius Pereira e Paulo Motorim já estão aqui na escuta. Antônio Castelo Branco mandou: dias temerosos vive o nosso país, é verdade. Nala Ayervlo já tinha aqui usado a correção dela sobre o exército nas ruas. Ela também falou que o Sublime era perfeito e pediu um salve para o Rio de Janeiro, que está passando pela pior fase do Estado, seja por crise econômica e falência do Estado, seja pela violência urbana. É verdade, né? Hoje a gente teve uma votação na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovou um projeto de lei que aumenta, veja só, diante do contexto de crise, aumenta a contribuição previdenciária de todos os servidores estaduais do Rio de Janeiro de 11% para 14%. Ou seja, para solucionar a crise e a falência absoluta do Estado, que foi saqueado por séries de governos ali do PMDB, agora eles querem tirar de quem? Como sempre, da população, e aumentando aí a contribuição previdenciária. Depois da votação, vários manifestantes estavam em frente à Alerj, tentaram invadir o prédio da Alerj, a polícia desceu bomba, bala de borracha, cavalaria, foi uma situação tensa ali também. A gente fica na espera de mais informações aqui, de feridos, de desdobramentos dessa questão. Mais uma situação muito complicada também a que vive o Rio de Janeiro aí, com uma assembleia legislativa lamentável, assim, né? A composição dali, tem muita gente boa, mas a composição em geral é lamentável dos nobres vereadores que estão ocupando ali a casa. Para continuar aqui, a gente tem também o grande Antônio Silva, Piauí.
Oh, a saudade!
Diretamente, mano, do Piauí, da cidade de Picos. Ele disse que tá ligado aqui na Vai da Pé. Um grande salve, Piauí. Tamo sempre junto aqui. Você que quer conferir mais do trabalho dele, pode conferir o Vai da Pé na Rua com ele no começo do ano, em janeiro. Douglas John também, Danilo Ramos Silva, Guilherme Almeida. Daqui a pouquinho a gente vai passando as informações de vocês aqui junto do debate. O Ozzy está fazendo aqui para a gente um adendo, Pai Vito, dizendo: vale destacar que as tensões no Pará pioraram desde o começo do ano. As informações variam de acordo com algumas fontes, mas cerca de 20 pessoas foram assassinadas no contexto de luta por terra em apenas 5 meses.
É, acho que nisso que o Ozzy está falando, só destacar aqui mais uma vez, a nossa fonte era o Conselho Indigenista Missionário e também a Comissão Pastoral da Terra, certo, Mano Ozzy? Agradeço pelo seu toque e também falar que é por aí que a gente pegou, acho que são duas fontes de máximo respeito, certo? Oh, e mano, assim, as coisas aumentaram a tensão no Pará. Também vale comentar que Temer é um cara próximo de Gilmar Mendes, é um cara próximo de Romero Jucá, é um cara próximo de muita gente da bancada ruralista. Então, sim, as tensões no campo vão aumentar com um presidente como ele e com a força dessa galera que está tudo denunciada, tudo gravado, tudo aí, tudo na mão, e os caras não vão cair. Sei que parece até um pouco clichê xingar político, mas esses caras realmente precisam cair para ontem, né, velho?
Mas é o seguinte, os caras estão todos procurados, nome sujo, votam uma lei, aprovam e no dia seguinte a polícia vai lá e faz uma chacina, tá ligado? É uma ação do Estado direto com as forças armadas do Estado que atuaram, mano, para matar, velho.
É, tá demonstrando bem o panorama que a gente tá, né? O grande Paulo Motorinha aí, parceiro da Vai da Pé, postou aqui nas suas redes sociais, falou: lembra de quando a gente tinha aquelas aulas que a gente falava, caramba, como é que no século XX os caras aceitavam um governo autoritário e não fazia nada? Pois é, tá aí, né? Então, e é isso aí, Paulão.
Estamos aí.
Acho que é bem por aí mesmo, a gente tá vivendo uma situação de exceção absoluta, né? Brasília está em estado de sítio e, em consequência, o Brasil inteiro está sujeito a situações como essa de exército na rua. O salve do Danilo Ramos aqui também, de Mauá, São Paulo, um grande salve para Mauá. Falando de Brasília em estado de sítio, ele fala: isso eu conheço, e é uma realidade que muita gente conhece porque viveu isso durante a ditadura militar, né, aqui no Brasil. E agora a gente está vivendo uma situação extremamente complicada, que é o nosso tema do debate de hoje, né? E a gente já pode começar falando sobre o que aconteceu hoje em frente ao Congresso, né? Eram mais centenas de milhares de manifestantes aí, segundo os organizadores, mais de 150 mil. Segundo a polícia, eram 25 mil, 30 mil manifestantes.
Nossa, a polícia.
Que tentaram passar ali pelo bloqueio policial, né, para chegar mais próximo do Congresso e da Praça dos Três Poderes. Diante da repressão ali da cavalaria, bombas, balas de borracha foram jogadas contra a população e a população começou a se insurgir contra isso. Eu diria que finalmente estamos conseguindo construir uma frente de resistência dentro das manifestações de rua que consiga. Foram quase 3 horas de confronto ali com a polícia. Óbvio que ninguém quer que essa situação aconteça, uhum, ou que as pessoas se machuquem. Isso é sempre importante a gente lembrar.
Mas queria falar também que eu tô mandando positive vibration sinistra pra quem tá ali na linha de frente contra os polícias, certo? Permitindo que a manifestação aconteça. Porque é isso que essa rapaziada tá fazendo, tá permitindo a manifestação, coisa que nossos governantes estão aí fazendo de tudo para que não aconteça, certo?
Eu nunca vi um governo com tanto medo de povo que nem esse, né? Deve ser porque não chegou lá pelo povo. Nessa correria aí dos manifestantes, eles incendiaram o Ministério da Fazenda e também o Ministério da Agricultura ali, destruíram o andar térreo do Ministério da Agricultura e também depredaram alguns outros ministérios. A polícia começou a atacar bomba indiscriminadamente. Agora parece que o protesto já foi dispersado, que os manifestantes já saíram ali da frente do, do, do Congresso Federal, mas a gente fica no aguardo aí de mais notícias, né? E desse fronte de Brasília. E acho que a gente já pode abrir a discussão a partir daí, né? Para a gente falar sobre esse momento político complicadíssimo que a gente está vivendo agora no Brasil. Exército nas ruas, Gil.
É, mano, exército nas ruas. Teve uma outra época aí que a gente viu isso. Não foi nada bom. E lembrar, né, que tudo isso começou quando dizem que estava tudo tranquilo. Não estava nada tranquilo, né? Reformas muito impopulares estavam para ser aprovadas. Mas tudo começou com o áudio do seu Joesley Batista, da JBS, entregando Temer e Rocha Loures.
Temes.
Agora
Temes é outra coisa já, né? A gente vai pra mitologia grega aqui.
Temer e Rocha Loures, né? Em um esquema de corrupção. E desencadeou tudo isso aí.
Bom, eu acho que a gente pode então, mano, Gil, porque na real era pra ter entrado o mano Kakatiberius, que você falou da filosofia grega ali. É um grande fã de Olavo de Carvalho, que segundo ele é um grande estudioso dessa parte, certo? Então a gente, como é um programa plural, a gente vai abrir esse espaço agora para mano Kakatiberius, certo? Coluna Se Liga Meu, e a gente já volta para dar mais porrada. Yes?
Se Liga Meu.
Oi, gente, aqui é Kakatiberius e vamos lá para mais uma coluna que não vai dar pé na rua. Hoje eu vou tentar ser direto ao ponto. Muito está sendo falado sobre o Temer, essa gravação com a JBS, uma possível renúncia, mas eu queria fazer um questionamento aqui. Existe de fato motivo para uma renúncia? Porque essa gravação, primeiro, ela não prova nada, ela prova que Michel Temer conversou com uma pessoa que estava sendo investigada, grande coisa, e também o áudio é legítimo do ponto de vista jurídico. Poxa, isso é muito debatível, depende do interesse de cada juiz, de cada ministro que for avaliar isso. No meu ponto de vista, a gente tem que olhar para a história recente e pensar no caso Lula e Dilma. Se as conversas entre eles, negociando cargos de ministro da Casa Civil para garantir foro privilegiado ao Lula, não valeram como prova de conspiração ou abuso de poder, essa gravação do tema também não pode valer. É bom lembrar que a Dilma não caiu por causa de investigação ou de áudio nenhum, ela caiu por consequência de suas medidas desastrosas na área da economia. Ela movimentou dinheiro indevidamente de bancos públicos para algumas contas fechar no azul, que foi a chamada pedaladas fiscais, né? Mas as investigações sobre corrupção da Petrobras, sobre financiamento de campanha, não foram suficientes para tirar Dilma do poder. Por que esse áudio tem tanta força assim para derrubar um presidente que está tirando o Brasil da crise? Eu gostaria de levantar um questionamento aí para os colegas aí da mesa. Vocês acham certo o que aconteceu agora com o Reinaldo de Azevedo? Que divulgaram conversas dele com a Andréa Neves, né, irmã do Aécio Neves. Essa divulgação colocou grandes barreiras na vida profissional e pessoal do jornalista. Mas essa gravação prova que ele cometeu algum crime? Não. Então ela nem deveria ser pública. A investigada ali era a Andréa Neves, do mesmo jeito que, no caso do Temer, o investigado era o dono da JBS. Essa gravação foi uma tática para aliviar tempo de pena deles, foi uma prova forjada. Vocês sabiam que a JBS comprou o suficiente em dólar na véspera da divulgação para ganhar o suficiente o correspondente da multa da delação? Que aí, delação é isso, você fecha um acordo com o poder judiciário para reduzir sua pena. E os caras fizeram isso e ainda ganharam dinheiro no processo. Então, ou seja, isso sim foi praticamente um golpe contra um presidente em exercício, um presidente que está tirando o país da crise. E tem mais uma coisinha que eu queria falar sobre a possibilidade de uma renúncia, porque o Temer pode escolher renunciar, assim como o Reinaldo Azevedo escolheu ser demitido da Folha, né? É uma decisão pessoal. Se ele renunciar de fato, o processo que está escrito na nossa Constituição é que o próximo presidente tem que ser escolhido por uma eleição indireta. Até a gente da esquerda, que vocês tanto gostam, como André Singer, Ciro Gomes, estão falando isso. É mais importante a gente defender o Estado Democrático de Direito do que promover qualquer tipo de vingança do PT. Nem me venham com esse papinho de direto às jatas, ok? Se liga, meu.
Sensacional, Cacá Tibérios. A gente sempre agradece demais a sua contribuição aqui, abrindo o espaço para a pluralidade de opiniões. Você também que tem comentários a fazer no Facebook, mande comentário para a gente, mesmo que seja contrário ao que a gente pensa aqui, principalmente se for contrário ao que a gente pensa. Agora, vingancinha do PT é brincadeira, né, mano? Até parece que o cara não manda coluna para cá faz 4 semanas. Aí não dá, né? Aí não... No, sobre esse argumento...
Está sendo superficial.
Sobre esse argumento, eu acho que não tem nem como começar a conversa, porque, assim, a gente não... vamos colocar, então, os pontos nos is de tudo que ele falou, né? Ele falou que, na verdade, o Temer está fazendo um bom trabalho, está passando as reformas econômicas, que ele está lá constitucionalmente, porque assumiu depois da derrubada da presidente Dilma... E que o que seria extremamente ilegal seria a divulgação das gravações, principalmente quando elas não interferem no caso em si, quando elas não mostram algum crime. E sob esse ponto de vista, eu concordo com o Cacá Tibérios, acho que a gente está vivendo num estado judiciário policialesco, um real estado de exceção jurídico, em que a gente tem medidas que são... que não seriam aceitas em nenhum lugar do mundo, em nenhum estado de direito como ele é constituído. A divulgação de gravações tanto do Reinaldo Azevedo com a Andréa Neves, quanto as divulgações das gravações, por exemplo, da ex-primeira-dama Marisa Letícia com o filho, do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma. Todas essas gravações foram divulgadas de maneira ilegal, pelo menos aqui na minha opinião. Quero ouvir de todo mundo.
Mas...
queria falar assim, vamos então elencar os pontos. Primeiro, o Reinaldo Azevedo, certo? Quero falar que, primeiramente, quero mais é que se foda o Reinaldo Azevedo.
Eu não tenho nenhum
amor por ele, certo? Foi errado o que fizeram com ele? Foi errado o que fizeram com ele. Divulgar uma conversa dessa não é legal. Mas vamos lembrar que na greve da USP de 2011, o Reinaldo Azevedo expôs uma foto de um cara com um moletom da Gap, o qual eu cheguei a conhecer, é um cara lá de Osasco, correria... trabalhar desde, sei lá, 14 anos, mora com a mãe, etc. E o cara expôs ele, ainda colocou ele como burguês, etc. O moleque, pelo que eu sei, é zoado pelos parças até hoje por causa disso. Então, assim, foi errado o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, mas a gente tem que parar de achar que a gente tem que defender essa turma. Tá ligado? É isso. E também muito estranho o BuzzFeed soltar uma notícia que não fala nada, uma gravação que não revela nada e que só coloca um trabalhador, no caso o Reinaldo, mas é um trabalhador da Veja, em uma situação delicada com a empresa que ele trabalha. Achei bem bizarro. Então, Cacá Tibérios, ele não pediu demissão da Folha, foi da Veja. Tudo bem, às vezes a gente se confunde mesmo. A gente entende.
Ele tá, mano. Hoje ele tá afiado aqui com o Cacá Tibérios, né? Voltando para esse ponto aí, eu acho que é exatamente o que o Vitão falou, assim. É errado, é uma afronta à liberdade de imprensa, ao sigilo de fonte. Sem dúvida, uma gravação que foi liberada e não deveria ter sido liberada, não deveria constar nos inquéritos liberados ao público. Agora, longe de mim ficar aqui saindo fazer defesa pública pelo Reinaldo Azevedo.
Como jornalista a gente tem que defender alguns princípios, né? Mas eu concordo nessa parte. Reinaldo Azevedo já fez muita cagada por aí pra gente defender ele publicamente. Não que um erro compense o outro, né? Eu também não acho isso, não acho que ele mereceu, entendeu?
Porque, longe disso.
É isso, mas assim, azar dele, sacou, mano? Não vou ficar chorando, não.
A gente tem que ser crítico, a gente tem que dizer que o que o ministro Edson Fachin soltou, a gravação do Reinaldo Azevedo com a Andréa Neves, é um crime, não deveria ter solto.
Exato.
Não deveria ter soltado essa gravação de forma alguma, e a gente tem que estar muito atento para violações como essa e protestar contra elas.
Acho que vale também lembrar que o áudio do Lula com a Dilma que foi solto, foi vazado, né? Porque ele não é que ele foi divulgado, ele foi vazado e jorrado na cara de todo mundo pela grande imprensa. Uhum. Ele foi uma coisa que não estava certo de fazer. Era dentro de um inquérito, era uma informação sigilosa. Eu não sou um cara que defende informação sigilosa, mas não era o papel do Moro divulgar aquilo. Vale a gente aqui lembrar que o Moro, nas suas teses, se eu não me engano... não me lembro se é na de... doutorado ou de mestrado, ele fala da Operação Tutimani, como o uso da imprensa pelo judiciário ajudou. Vamos lembrar que a Operação Tutimani foi a operação que colocou, no final das contas, quem? Silvio Berlusconi no poder. Nossa. Então, esse é o cara que é Sérgio Moro, por exemplo. Então, essa divulgação de áudio que ele faz, esse vazamento, é a partir de um princípio dele, de um entendimento de que a imprensa pode servir ao judiciário. Então, assim, você vai falar do áudio da Dilma com Lula, eu achei bizarro, sinceramente, não sou fã de nenhum dos dois, eu reconheço alguns avanços e etc. Agora, a Dilma não caiu por erros na economia, certo? Porque o Temer tá fazendo a mesma coisa e o Aécio prometeu na campanha a mesma coisa que a Dilma fez. Botou ali o Levi, botou ali uma rapaziada que... Pá, então assim, se você procurar, por exemplo, as recentes entrevistas do Temer, o motivo pelo qual o Jucá perdeu o ministério o qual ele tinha assumido, você vai entender um pouco melhor por que, que a Dilma caiu, né? Não foi uma questão econômica a princípio.
Só, vamos só trazer as contribuições aqui de quem tá falando com
Mas
a gente.
Mas você não me deixa falar.
Você vai responder aqui, eu vou passar para você. É, Nala Ervilo, que está participando aqui bastante com a gente, brigadão aí pela participação, tamo junto. Ela mandou, na real, o caso do Azevedo foi muito grave porque foi retaliação da PGR contra as críticas que o Azevedo estava fazendo à Lava Jato. Fala aí, Gil.
Então, relacionando tudo isso que a gente está falando, é uma amarradinha, o áudio do Temer, que foi divulgado com o Joesley Batista, ele é legítimo do ponto de vista jurídico, porque ele fazia parte de uma investigação, foi protocolado e era uma prova da investigação.
É diferente você fazer grampo telefônico, uhum, de você ir com um gravador, o cara é um delator, o cara é um famoso X9. Uhum. Foi isso que ele fez, ele aceitou ser um X9. Eticamente pode estar errado, eu discutiria isso. Agora, é diferente de autorizar um grampo ilegal pela justiça, né?
Uhum, exatamente.
De telefone.
Exatamente, só para trazer aí para o contexto o áudio do Temer, que causou todo esse bafafá aí na política. O Cacá Tiberius também falou que a gravação não prova nada. E eu devo discordar veementemente do Cacá Tiberius, porque a conversa ela também legitimou outras provas, né? Outras provas que também foram apresentadas, como a mala do Rocha Loures saindo correndo com a mala e jogando no porta-malas.
Você tá repetindo esse nome aos quatro ventos, né?
Rocha Loures, ficou mesmo, porque o cara, esse cara é um paspalho, hein? Esse aí é um fanfarrão.
Agora, também tem um comentário aqui da Júlia Junqueira, que deu várias risadas aqui. Falando
máximo sobre... respeito aí, Ju.
Falando aqui sobre o Cacá Tiberius, falou, tá tirando o país da crise? Onde você vive? Longe da Cracolândia, do Rio de Janeiro e do Pará, né? Mandando esse salve aí pro Cacá Tiberius. Vamos passar um pouquinho desse ponto da gravação, porque também a gente fica falando aqui de não dar audiência pro Reinaldo Azevedo, mas o que a gente mais está fazendo aqui é fazer exatamente isso, né? Então, acho que todos aqui concordamos que é ilegal a liberação do áudio, a gente tem que ser muito crítico com relação a isso, e isso é diferente também de sair em defesa pública do jornalista Reinaldo Azevedo, com quem eu, pelo menos, tenho... sérias dúvidas sobre o próprio jornalismo que ele faz. Um discurso de ódio propagado a quatro ventos aí. Há muito tempo eu não vejo uma matéria aprofundada, uma entrevista bem feita, né? Como também o Paulo estava falando pra gente outro dia. É isso mesmo, né? Então vamos seguir nesse baile aqui, porque agora a gente tem aí sobre a mesa algumas possibilidades para o futuro do Brasil, né? Uhum. O povo está se mobilizando para pedir diretas já, para que o Temer renuncie ou que ele seja cassado dentro do Congresso, ou ainda uma terceira opção, que ele seja cassado pela chapa Dilma Temer, né, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o Congresso está querendo passar aí uma eleição indireta, que seria a alternativa que está prevista na Constituição, caso ele caia, né? O que tem a dizer aí, senhores, sobre o tema? A gente está chegando no final do programa, então vamos amarrar toda essa...
O Congresso quer passar pano, né? Quer passar pano, Rodrigo Maia quer passar pano pro amigo. Mas o que eu acho, eu acredito muito na cassação da chapa, né? Que está marcado para o dia 6 de junho.
Parece a solução mais acordão para eles, né?
Parece
a solução. Daí o Temer não sai implicado por nenhum desses crimes que foram divulgados na gravação. Sai, teoricamente, por conta da... Vai poder acusar o PT de ter feito a corrupção dentro da chapa, né?
Mas aí vem diretas, mas aí vem diretas com a cassação pelo TSE, se não me engano.
Tem uma jurisprudência que nesse ano o governador do Amazonas foi impeachmentado por conta de uma decisão do TSE, né, sobre financiamento de campanha, e a partir dessa decisão foram convocadas eleições diretas, então você tem aí uma jurisprudência para trabalhar. Uhum. Pode ser que a gente tenha eleições diretas com o TSE, pode ser também que não, né? Vai depender muito ali do veredito que vai ser dado. Mas o povo está indo para as ruas por diretas já. Vitão, diretas já é um grito consistente?
Assim, diretas já não vai... Na minha opinião, a eleição só faria algo... Só seria algo revolucionário se ela fosse proibida, né?
Essa é boa também.
A eleição é algo que a gente, a cada 4 meses, se convence de estar fazendo o nosso papel democrático. Essa é a forma que eu vejo. Eu voto. Sempre vou. Sempre fico nessa de vou votar nulo e no final acaba amarelando. Não é por questão de eu acreditar que muda e tal. Então, assim, é menos pior, eu acho, do que uma eleição indireta. Pelo menos a gente vai pegar toda essa rapaziada que tá lá e pelo menos dá pra dar um barulho pra rever muita gente, né? Eu acho que talvez a direta já seja o menos pior, mas entender ela como uma vitória, eu acho equivocado.
Agora, direta já também, só para presidente, não resolve vários dos problemas que a gente tem com a composição legislativa aqui do Brasil, né? Eu diria que se a gente for gritar direta já, gritemos por eleições gerais diretas já, né? Que a gente possa reformular o Congresso, reformular o Senado. Já que a gente vai meter o pé na porta e botar fogo no Ministério e no Congresso, então vamos votar para tudo, né? É o mínimo.
Não, é porque a Constituição não vai permitir esse pé na porta e fazer eleições diretas de modo geral. Mas eu concordo muito com o que você falou, velho. O Vitão fala, lembra, né? Votação não é a solução mais clara, né? Mas realmente, velho, o Congresso foi eleito por nós, tá ligado? E esse é o mesmo Congresso que vai tentar barrar todos os pedidos de impeachment contra o Temer, que tá passando pano pra ele e que vai também comandar as eleições indiretas. Então, isso tudo também tem um pouco de dedo nosso, né, infelizmente.
Sim. É isso aí, a gente tá chegando aqui no final. Então, lembrando...
Leandro, acabou?
A gente vai ter que pedir mais meia hora aqui, qualquer hora. Mas é isso aí, a gente está chegando para o final do programa. Vamos amarrar essa discussão aqui com considerações finais de cada um aqui na mesa, a Lê também. E vamos lá, então. Pai Vito, manda bala aí, velho.
Bom, eu queria, então, acabar de responder com a Cate Berrios, que ele fala que Temer é o presidente que tira o Brasil da crise, né? E ele também comentou que a JBS comprou dólares na véspera da crise.
Isso é crime também.
Pois é, Cacá, quem governa o Brasil é sempre essa rapa, entendeu? O Temer pode sair, pode entrar outro partido, pode entrar um partido mais progressista, pode entrar um partido... Tanto faz. Esses caras, eles até um cara que é o grande paladino hoje do puritanismo, que é o Onyx Lorenzetti. Quem comentou que ele parecia nome de chuveiro?
Onyx, é nome de Pokémon.
Foi o primeiro a assumir, né?
Então, ele assumiu que recebeu o Caixa 2, o Bolsonaro assumiu que recebeu o Caixa 2, o PT, junto com o PMDB, protocolou uma ação hoje no Senado para impedir que as gravações da galera da JBS, do Joesley e do Wesley, fossem tidas como parte do inquérito,
né?
17 partidos PSDB, PMDB, PT... Então,
só o
assim,
pessoal que eu não vi ali.
Sempre a gente vai ter essa rapaziada. Eu fico esperando a hora que vão investigar o Trabuco, certo? O presidente do Bradesco. Fico nesse aguardo.
Setúbal, máximo respeito. Né? Setúbal, Trabuco, Setúbal, Marinho.
É que o Trabuco tá na delação da S e os caras não estão falando sobre esse. Então é isso. Agradeço a Central 3, agradecer mais uma vez Leandro e a mim aqui com a gente. Esse, aguentando a gente mais de uma hora aqui. E é isso.
Juzeira, manda bala.
Salve, salve, galera. Boa noite. A gente falou de muita coisa hoje, né? Ficou meio apertado esse último espaço aí. Mas é isso, mano. Queria mandar um salve aí pra galera da Craco Resiste, mano, da Cracolândia. De novo, a gente começou o programa falando disso. Queria terminar falando disso, porque a situação lá tá muito grave. Nos próximos dias a gente vai dar os informes aí de como foi a manifestação hoje dos moradores e comerciantes lá da região. E, mano, todo mundo que puder dar força, dar apoio, tiver lá presente, velho, só fisicamente, não precisa falar nada, não precisa gritar, é só estar lá e já vai ajudar pra caralho. E é isso, desculpa os palavrões aí, Leandro. Nice. É nóis. Boa noite.
Acompanhem a página da Craco Resiste para saber como ajudar, para saber como se mobilizar.
Pontos,
né,
de doação também, de casaco e alimento, também está tudo lá.
Lembrando que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos está ocupada agora...
Secretaria Estadual?
Municipal. Secretaria Municipal de Direitos Humanos está ocupada agora por trabalhadores da assistência social, por coletivos e também por usuários e moradores ali da região central, da região da Luz. Então a gente está ligado também nessa situação, e daqui a pouco você vai acompanhando pelo Facebook aqui da Vai da Pé, pelo site vaidapé.com.br, tudo que tá rolando aqui em São Paulo também. Ale, manda bala, meu velho, considerações finais aí do programa, pra gente fechar tudo.
É, mais uma vez, o programa foi curto aí, sempre muita coisa pra falar, ainda mais falar de crise política aí, todo mundo tem muito a dizer.
É quente. Não, acaba sendo um programa que a gente fica...
Não, tô irritado, velho.
A gente viu, pai. A gente viu que você tá meio anarquista aqui hoje. Ale, boa noite, meu velho.
Boa noite. É isso aí, galera. Valeu.
Yes, é isso aí. Então, quarta-feira que vem, estamos de volta aqui, agradecendo sempre ao espaço da Central 3, agradecendo o Leandro e a mim, Paulo Júnior também. Estamos juntos aqui, Central 3 e Vai da Pé na Rua. Semana que vem, das 6 às 7 horas da noite, estamos ao vivo aqui no Facebook da Central 3, Facebook da revista Vai da Pé. Você confere tudo ao vivo. Segunda-feira também estaremos na Rádio Cidadã FM, Vai da Pé na Rua, a partir das 8 horas da noite, das 20 horas. Você confere tudo pela página da Vai da Pé e também pela página da Cidadã FM. Diga, Vitão.
Só um salve de última hora para nossa grandíssima prima Mariana, certo, Ale? Mandou um salve aqui pra gente, manda outro. E é isso, vamos então pra coluna fechar, que o Leandro já cansou de nós aqui.
O Rádio Vivo.
Yes!
Salve, Máximo! Aqui é DJ Pai Vito, mais uma vez trazendo musicalidade pra esse programa. E essa semana parece que nós estamos aonde? Anos 90, tá ligado? Maluco, semana passada, sexta-feira 19, saíram dois CDs. Um deles foi de quem?
Snoop Dogg, man!
Cê é louco? 15º álbum da carreira. Never Left, Never, tipo Nevar, manja, Never Left, esquerda em inglês. Com 25 anos de carreira, o bichão soltou 16 faixas, velho.
A música que leva o nome do disco e que abre o disco, velho, ela é a mesma batida de uma clássica do Wu-Tang Clan. Downside, yeah, that's the good life. And what we come from low, that's the hood life.
Tá ligado? Tem participação de Wiz Khalifa, K-Camp, K-Tranada, KRS-One. Também tem Method Man, Red Man, Be Real do Cypress Hill. Pô, tá insano. E, velho, o cara vai de funk pra o trap, tá ligado? Ouve aqui um pouco do trap. Esse trap é trash bags, é sobre as... malas de dinheiro que as strippers pegam no fim do dia, que são malas de lixo, segundo a música. Agora o outro, né? Peraí. Isso. Depois de 20 anos da morte do mano, CD póstumo Notorious Big, com a Faith Evans, que era a mulher do cara na época, ou ele era o marido dela. O álbum traz algumas letras do Big, né? Traz algumas releituras, como Ten Crack Commandments, um clássico dele que é Ten Wife Commandments. Dá uma olhada. A Faith Evans gravou as vozes, né, e escolheu as batidas. É engraçado, parece que eles estão cantando junto mesmo. Uma baita sintonia, vou falar real pra vocês, hein. Os interlúdios, quem fala é Voleta Wallace, a mãe do Big, véi. E o álbum traz participações de Lil' Kim, D.L.O.X, Lil Sis, Snoop Dogg, Busta Rhymes. Máximo respeito, Big. Pra finalizar, queria mostrar um pouco dessa música aqui, chamada The Reason, A Razão, que tá só a Faith e o Big, sem ninguém mais. Tava ouvindo o álbum a semana inteira, pensando em vocês, ouvintes, e acho que ela ilustra bem o álbum, certo? Então é isso, rapaziada. DJ Pai Vito tá aqui, o máximo respeito, Central 3, Vai da Pé na Rua, e yes! All you wanna do is lay around and stay around and get mad when I play around. Tuesday, I saw you on the seat.
but you still wanna get with me. Wednesday is the Benz day, that's what your friends say. So I guess you think I'm slipping, cause I ain't flipping, baby. I'm big popper, ain't no need to be tripping. I don't care.